בעזרת השם, דף ד', תחזית ג'מעילה, עורה פרסום, מבין זה נובד אף שלום עליכם. סתמוס דף ד', נתרסר הלינה, אמר לי רבין אל הרבשי. פלא רבין אפל רבשי. תן סתמוס נומד ג'ון אסון, תומוס חביזה. דזית רטנדו נטורמנט שדלית המעילה. כי, כמו נג'ביו, סיכפריה פרויביסאום, דה פסוע ג'תה פרובייטו ג'י אוגוס נג'ביקה. הביאו זג'קת אגונס דטליז לסלי. Essa proibição de meilá se trata de kodshe kodashim, coisas que são santificadas com uma santidade grave, como hatat, olá, sham e outras coisas. Então, com relação a kodshe kodashim, existe a proibição de meilá, a pessoa não pode ter proveito disso. E se é algo que é exclusivo de Hashem, se é kodshe Hashem. Então, vamos usar o caso do hatat. No caso do hatat, ele é kodshe kodashim, então tem a proibição de meilá. Mas se o sacrifício é feito da forma correta, o Kohen também sacrificou o sangue da forma correta, tudo valeu. Então, os Kohanim têm a mitzvah de comer essa carne do Hatat. Os Emurim, partes internas do animal, são queimadas no altar. E os Kohanim têm a mitzvah de comer a carne. Então, uma vez que essa carne não é exclusiva de Hashem, porque os Kohanim podem comer, não tem mais a proibição de meilá. No caso de Kodashim Karim, por exemplo, com o Shlamim, a gente já falou que não tem a proibição de meilá com a nossa Kodashim Karim, tem santidade mais leve. O que acontece se o sacrifício de Kodashim Karim foi feito da forma certa? Então, o Kohen tem a mitzvah agora de sacrificar no altar os emurim, partes internas do Shlamim, como sebo, outras partes internas. Então, isso é exclusivo de Hashem, esses emurim do Kodashim Kalim, recebem a santidade de Kodshe Kodashim, então tem a proibição de Meilá. Disse Rav Gider o seguinte, com relação à lei do Pigur. Pigur, como a gente já viu, é quando o Kohen tem o pensamento de Chutz Lezmano. Por exemplo, ele sacrifica o sangue do sacrifício com a intenção de queimar o sebo depois do prazo. Se o Chutz Lezmano depois do prazo, esse é o pensamento de Pigur. O sacrifício se invalida. Disse Rav Gider, se o Kohen está sacrificando o Hatat, por exemplo, ele sacrifica o sangue com o pensamento de Pigur, os Kohanim não podem comer essa carne. O sacrifício se invalidou. O Kohen sacrificou o sangue com a intenção de queimar o sebo depois do prazo. O sacrifício se invalidou. Os Kohanim não podem comer essa carne. Então, disse Rav Gider, a proibição de Meilá continua, se mantém. A proibição de Meilá só se isenta se os Kohanim podem comer a carne. Mas se os Kohanim não podem comer a carne porque o Kohen sacrificou com o pensamento de Pigur, a proibição de Meilá se mantém. E também no caso de Kodashim Kalim, o Kohen está sacrificando, por exemplo, o Shlamim, ele sacrifica o sangue com o pensamento de Pigur. Ele não pode sacrificar esse sebo. Os Emurim não receberam a santidade de Kodashim Kodashim porque não podem ser queimados no Mizbeach. Então, não tem a proibição de Meilá. Continua como era antes. Disse Rav Gider, se o Kohen sacrifica o sangue com o pensamento de Pigur, a lei da Meilá continua como era antes do sacrifício do sangue. É como se o sacrifício do sangue não aconteceu. Então a proibição de Meilá de Kodshe Kodashim continua. E a proibição de Meilá de Kodashim Kalim não se recai sobre os Emurim. Assim falou Rav Gider. A Gemara trouxe uma prova contra Rav Gider da Mishnah e Menachot. Com relação ao sacrifício de Todá. Já vimos, quando a pessoa sacrifica um animal como Todá, ele tem que trazer também 40 pães. Então, quando a Todá é abatida, se faz a Shechitá da Todá, os 40 pães se santificam como Lachmei Todá. Tem a santidade da Todá. Disse Mishnah Menachot, se a pessoa abateu o sacrifício de Todá com a intenção de Pigur, por exemplo, ele abateu o sacrifício de Todá com a intenção que o sangue vai ser sacrificado depois do prazo. Então, mesmo que é Pigur, mesmo que a Todá se invalidou, os pães se santificaram. Então, até agora, a Gemara entendeu, os pães se santificam, ninguém pode comer esses pães, se santificou com a santidade da Todá inválida. A Todá é Pigur. Então, não podem comer esses pães do sacrifício de Todá, mas se santificaram. Com relação à lei da Meilá, que a gente não pode ter proveito disso, isso é proibido por Meilá. Então, a pergunta de Rav Papa é essa. Dessa Mishnah em Menachot, do sacrifício de Todá, a gente vê mesmo que o serviço foi feito com o pensamento de Pigur, causa a proibição de meilá dos pães. Se vê que esse serviço é levado em conta, mesmo que um abate com o pensamento de pigur, é levado em conta com relação à lei da meilá, tendo que existe a meilá dos pães, sem que a mulher entendeu até agora. Isso não é como o Rav Gidel. Rav Gidel disse que um serviço feito com o pensamento de pigur não tem nada de efeito para meilá. Como a gente falou de Kodesh Kodashim, a proibição de meilá continua como antes, como se esse serviço não foi feito. E com a sua Kodashim Kalim, o serviço com o pensamento de pigur não causa que a proibição de meilá se recaia sobre os emurim. Ou seja, disse Rav Gidel em resumo, que quando o serviço é feito com o pensamento de pigur, não tem nenhum efeito a lei da meilá. Farafá, Pamishnahim, Menachot, você vê que sim, o abate da Tudá foi feito com o pensamento de pigur, e tem efeito a lei da meilá, tanto que existe a proibição de meilá dos pães por causa desse serviço. Essa foi a prova contra a Gida. Rabi Abba falou o seguinte, existe uma diferença grande do que disse Rav Gidel e o que disse a Mishnah em Menachot. Rav Gidel se trata de pigur gamur, o pigur total, o mais grave, que é quando o Kohen sacrifica o sangue com o pensamento de pigur. Aí tem as leis do pigur clássicas, quem come o sacrifício tem o castigo de karet, é pigur gamur. Disse Rav Gidel, isso não tem nenhum efeito à lei da meilá. E como esse serviço não foi feito, e a proibição de meilá de Kodashim continua, a proibição de meilá de Kodashim Kalim não se recai, ou seja, continua como era antes desse serviço de pigur. Isso é uma coisa. No caso de pigur gamur, a Mishnah em Menachot, do sacrifício de Todá, se refere ao abate com o pensamento de pigur. Fala Rabi Abba, quando a pessoa abate o sacrifício com o pensamento de pigur, o pigur existe, mas é um pigur fraco. É trilat pigur. É um pigur mais fraco. Quem come não tem o castigo de careta, por exemplo. Então falou a Mishnah Menachot, se a Todá foi abatida com o pensamento de pigur, é um pigur fraco. Esse serviço é levado em conta. Os pães se santificam. Quando o pigur é total, é como se esse serviço não foi feito. É tão grave que é como se não foi feito e não tem nenhum efeito além de meilá. É como antes do sacrifício do sangue. Mas, no caso de pigur fraco, o pigur do abate, explicou Rabi Abba, que esse abate é levado em conta. Foi o abate do sacrifício de Todá que santifica os pães. Os pães se santificaram e tem a proibição de meilá. Então, pergunta da Vina Pelavashi, contra o que a gente falou, o que disse Rabi Abba. Ve amar ilfa, machloket veshte avodot, ki gonde amar aleni shofet siman rishon chutz lezmano, ve siman sheni chutz limkomo, aval be avodah achat de kula ama erove machshevot ave. O ponto aqui é, para o nosso assunto, disse Ilfa, todos concordam com o seguinte, se a pessoa abate o sacrifício com o pensamento de pigur, ou seja, que ele cortou a traqueia e o esôfago do animal, os dois simanim, com o pensamento de pigur, é pigur. Isso não é como disse Rabi Abba. Rabi Abba disse que não é pigur. Não tem o caret quem come. E Irfa parece que sim. Disse que sim. Vamos lá. Achanami lechizarek. Tigale milta. Ibe avodahat, ibe shte avodot. Responde o seguinte. Irfa realmente falou que é possível que tenha pigur total já na hora do abate. Mas ele se trata de um caso que a pessoa abateu o sacrifício com o pensamento de pigur, então é um pigur parcial, um pigur fraco, como disse Rabi Abba. O Kohen sacrificou o sangue também com o pensamento de pigur. Esse pigur é total e é retroativo, é lema freia. Então, um conceito um pouco profundo. A pessoa abateu o sacrifício com o pensamento de pigur, é um pigur fraco. Depois o Kohen sacrificou o sangue com o pensamento de pigur, é um pigur grave, pigur gamur total. Isso é retroativo. Ou seja, que se esclareceu retroativamente, do final para o começo, que já na hora do abate era pigur total. Ou seja, que se o abate foi pigur, e o sacrifício do sangue também foi pigur, então por causa do sacrifício do sangue, o pigur é o pigur absoluto, o pigur grave que tem care. Isso se recai retroativamente, já desde o momento do abate. Então é o seguinte, se o sacrifício é abatido com o pensamento de pigur, e alguém come essa carne agora, não tem o careto. Mas se o Kohen sacrifica o sangue com o pensamento de pigur, se esclarece retroativamente, que já na hora do abate era pigul gamur, era o pigul total, e uma, a pessoa comeu, tem o castigo de careta, é retroativo. Então a Gemara defende o que disse Rabi Abba, o pigul total é só se o sangue foi sacrificado com o pensamento de pigul. Então, quando a Mishnah Menachot menciona o pigul do sacrifício de Todá, se trata do pigul normal, pigul total. Então tem que ser lá também, como a gente acabou de falar, que na hora do abate é pigul total, porque a Todá foi abatida com o pensamento de pigul, e o sacrifício do sangue também foi com o pensamento de pigul. Então já na hora do abate era pigul total. Então a pergunta é que se esse é o caso de pigul normal, pigul gamur, que a Mishnah se refere, volta a pergunta para Rav Gider. Rav Gider diz que quando o pigul é total, o serviço é feito dessa forma com pigul gamur, esse serviço não é levado em conta com relação à lei da Meila, não tem nenhum efeito para a lei da Meila. A Mishnah Menachot diz que o pigul é total no caso da Todá, e os pães se santificaram. Então, a Gemara entendeu que os pães se santificaram e tem a lei da Meila. Isso não é como Rav Gider. Se fosse como Rav Gider, não teria nenhum efeito para a lei da Meila. E a Mishnah parece que sim. Então, ela mais que deixe-lhe passar. Depois se refa. Então, a Gemara volta atrás. A Mishnah em Menachot não diz que os pães se santificam e tem a proibição de Meila. Diz que os pães se santificam. Então, vamos falar como Rav Gider disse. Não tem a proibição de Meila. A Todá foi abatida com o pensamento de Pigur. O sangue da Todá foi sacrificado com o pensamento de Pigur. É Pigur total, assim que se esclarece retroativamente. Os pães não têm a lei da Meila. Um serviço desse de Pigur Gamur, Pigur total, não tem nenhum efeito para a lei da Meila. Então o que diz a Mishnah que os pães se santificaram? O que a Mishnah quis dizer é que deixe-lhe passar. Se santificam com a santidade da Todá. Mas para se invalidar, você pode dizer que assim como o animal se invalidou e tem que ser queimado como um sacrifício inválido, os pães também se santificaram e têm essa santidade inválida, do Chapsulá, e os pães também têm que ser queimados como um sacrifício inválido. Mas não tem a lei da Meila. Vamos ler uma mensagem a lei. Talvez tenha uma prova para Rav Gider dessa braita. A pigula lá no alimbo. Que disse a braita? A braita falou, em resumo, quando o serviço é feito com o pensamento de pigur, a proibição de meilá continua. Então, o que significa isso? Lava falgav de isdarik dam? O messaele? Então, aparentemente, o que disse a braita? Se trata de kodesh kodashim, porque tem a lei da meilá. Então, deve ser que se trata do sacrifício que Rav Gider também se refere, do hatat, ou do asham, que o qual sacrificou o sangue com o pensamento de pigur, disse a braita, é pigul gamur, como a gente acabou de falar. E esse serviço é como se não foi feito. Com relação à lei da Meila, não faz a mínima diferença. Assim como tinha a proibição de Meila antes do sacrifício do sangue, é kodesh kodashim. O sacrifício do sangue foi com o pensamento de pigul. A proibição de Meila continua. Deve ser como Rav Gider. Então será que tem prova? Malô, prova não tem. Delo zarakdam. Pode ser que a Breda se trata que o sangue não foi sacrificado. Talvez, se o sangue foi sacrificado com o pensamento de pigur, esse sacrifício do sangue é levado em conta com a sua lei da Meila, e não tem mais Meila. Ou seja, pode ser que a Breda não concorda com o Rav Gider. Mas, idelos aragdam, mas ele é mesmo. Pergunta, se a Breda se trata que o sangue não foi sacrificado, para que dizer essa lei? Antes do sacrifício do sangue, é claro que tem a proibição de Meila. É mesmo se não teve pigur. Quando tem o Hatá, digamos, tem a proibição de Meilá. Quando o sacrifício do sangue é certo, aí a proibição de Meilá desaparece, porque os Kohanim podem comer. Mas antes do sacrifício do sangue, é claro que tem Meilá, é Kodesh Kodashim, exclusivo de Hashem. E mesmo se não teve Pigur, tem lei de Meilá. O que disse a Braita? Ela leu o nome de Zayt. Então fala a Gemara, tem que ser que o sangue foi sacrificado. Como a Gemara acabou de perguntar. Então, será que tem prova para Rav Gider dessa braita? Falava que não. Vechitane aí beolá. Pode ser que a braita se trata do sacrifício de olá. Tem uma diferença enorme entre olá e hatat. No caso da olá, não é permitido comer olá. Todo o sacrifício de olá tem que ser. Então, disse a braita que A proibição de Meilá existe no caso do sacrifício de Olá, mesmo que teve o pensamento de Pigu. Ibeolá Pshita, delegavó e Kula. Pergunta, a mesma pergunta de antes. Se trata do Hatat. A gente quis trazer uma prova da Braita, que aparentemente se trata do Hatat. Fala que não, se trata da Olá. Mas pergunta, se trata da Olá, mesmo se não tem Pigur, mesmo se o sacrifício do sangue foi feito da forma correta, é claro que tem a proibição de Meilá, porque isso é exclusivo de Hashem. É Kodesh Kodashim e é Kodesh Lashem, exclusivo de Hashem. Porque todo o animal da Olá tem que ser queimado. Então, por que a Breta diria que se tem o sacrifício foi com o pensamento de Pigur, a proibição de Meilá continua? Mesmo se não teve pensamento de Pigur, a proibição de Meilá continua. Mesmo que o sacrifício do sangue foi certo, é proibido ter proibido da Olá, porque é Kodesh Hashem. Outra pergunta, de que tal receiva da sequência da Breta? Viramos a página. Landamá, afapiche hazarus dracomo alimbo. A sequência da Breta fala o seguinte: Landamá, quando o animal é abatido para o sacrifício, o Kohen tem que sacrificar o sangue até o pôr do sol. Depois do pôr do sol, não serve mais o sacrifício. O sacrifício tem que ser de dia. Quando passa o pôr do sol, o sangue se invalida para o sacrifício. Isso que aconteceu. Passou o pôr do sol, o sangue do sacrifício se invalidou, e depois o Kohen sacrificou. Fala, Breta, no Alimbo existe a proibição de Meilá com relação a esse sacrifício. Então, Yamar Bishlam Bechata Chapi, ele Yamar Beolá Tzricha Lemeimar. Então, fala, mas tudo bem se citado do Hatat? Aí dá para entender. Se o sangue do Hatat foi sacrificado antes do pôr do sol, de forma válida, então não tem mais a proibição de Meilá da carne, porque os Kohanim vão comer. Mas se passou o pôr do sol e aí o sangue foi sacrificado, o sacrifício é inválido, os Kohanim não podem comer, tem a proibição de Meilá. Aí dá para entender o que disse Abraão. Mas se trata da Olá, não dá para entender. Porque mesmo se o sangue foi sacrificado antes do pôr do sol, a proibição de Meilá do sacrifício de Olá continua, porque os Kohanim não podem comer, é algo exclusivo de Hashem e a Kodesh Kodashim. Então tem que ser que a Breta se trata assim do Hatat. Então você vai dar MSL? Rei Shamai. Então, fala agora o seguinte: o que diz a sequência da Breta? O sacrifício do sangue foi depois do pôr do sol. Então o sangue se invalidou. O sacrifício do sangue foi inválido. E a proibição de Meilá continua. Isso é como o Rav Gider falou. Rav Gider disse que se o sacrifício do sangue foi com o pensamento de Pigur, é um sacrifício inválido do sangue, a proibição de Meilá continua. Então parece dessa parte da Breta como Rav Gider. Então, o Mesele e Seiva Mesele Lamereisha pergunta: então, será que uma vez que da sequência da Breta parece como Rav Gider, vamos explicar o princípio da Breta também como Rav Gider? Que o princípio da Breta falou que se o sacrifício foi com o pensamento de Pigula, a proibição de Meilá continua dos Kodesh Kodashim. Vamos falar como Rav Gider, que o sangue foi sacrificado com o pensamento de Pigur. Seva Vadai Messaele pergunta: você disse que tem uma prova dessa sequência da Braita para Rav Gider? Não tem. A sequência da Braita se trata de outro caso. Não se trata de Pigur, se trata que passou o pôr do sol e o sangue se invalidou. Como é que você pode trazer uma prova desse caso de Liná, que passou o pôr do sol, para o caso de Rav Gider, que o Kohen sacrificou com o pensamento de Pigur? Mas não, porque eu diferenciaria entre os dois casos? Nos dois casos, o sacrifício do sangue foi inválido. Você explica que sim? Halana de kavit be'adayim, lo ma'an ezrika, le'apukimit de meilá. Machshava lo kavit be'adayim, ma'an ezrika, le'apukimit de meilá. Então, fala agora, podemos diferenciar sim? O seguinte, o que disse a Breta? Passou o pôr do sol, o sangue se invalidou e depois o Kohen sacrificou o sangue. Isso não é levado em conta. Então a proibição de Meilá dos Kodesh Kodashim como Hatat continua. Fala Gmará, pode ser que é só nesse caso. Nesse caso, esse sacrifício do sangue não é levado em conta, porque o Kohen, ele cometeu um erro no comportamento dele, os atos dele. Ou seja, ele fez outras coisas em vez de sacrificar o sangue antes do pôr do sol. Sacrificou o sangue depois do pôr do sol, porque ele fez outras coisas. Deixou de fazer o que ele devia, que é um ato corporal. Então, pode ser que isso, esse sacrifício do sangue depois do pôr do sol, não é levado em conta, é como se não acontecesse. Então, a proibição de Meilá continua. Não tem prova daqui para o caso de Rav Gidel. Lá o caso de Rav Gidel, o Cohen, ele não pecou por causa de um ato corporal, ele pecou no pensamento dele, ele teve o pensamento de Pigur. Então é por Machshavá. Machshavá, pensamento é mais leve do que Maase. Então fala, pode ser que se o Cohen está sacrificando o Hatat, sacrificou o sangue com o pensamento de Pigur, pode ser que esse sacrifício do sangue é levado em conta, e a proibição de Meilá desaparece da carne, como se ele tivesse sacrificado o sangue com a intenção certa. Só pode ser que esse sacrifício do sangue com o pensamento de Pigur, uma vez que é só um pensamento errado, pode ser que é levado em conta, o sacrifício do sangue seria levado em conta, e a proibição de Meilá desaparece da carne. Pode ser, já não tem prova do caso de passar o pôr do sol para o caso de Pigur. Lei Mahame Sayer, então pergunta, talvez dessa outra Braita tenha uma prova a favor de Rav Gidel. O que falou? A Braita, Pigur be Kodesh Kodashim o Alimbo. A Braita fala, o sacrifício de Kodesh Kodashim foi sacrificado como Pigur, existe a proibição de Meilá, se a proibição de Meilá se manter. Então, será que é uma prova para Rav Gidel? Lav Alfalgav de Zarak? Talvez, aparentemente, o que disse a Braita é que o Cohen sacrificou o sangue com o pensamento de Pigur e a proibição de Meilá continua. Como disse Rav Gidel, mas aí a lei, malô, não tem prova. De lo zarak, pode ser que não tem prova, pode ser que essa Braita se trata de que o sacrifício do sangue não foi feito. Ou seja, a pessoa bateu o Hatat com o pensamento de Pigur e o sacrifício do sangue não aconteceu ainda. E aí tem a proibição de Meilá ainda. Mas Vazarak mai. O que você quer falar? Que a Breita não concorda com Rav Gidel. E num caso que o Cohen sacrificou o sangue com o pensamento de Pigur, não tem mais proibição de Meilá. Ou seja, que esse sacrifício do sangue é levado em conta e não tem mais a proibição de Meilá. Pergunta. A Renamidei Moalimbo. A Maikata Neseifa. Bekodashim Kalim El Moalimbo. Lifrog Bereisha. Pergunta. Se a lei do Hatat, Kodesh Kodashim, vai depender se o sangue foi sacrificado ou não. Então, se o Cohen sacrificou o sangue com o pensamento de Pigur, não tem Meilá. Se não sacrificou o sangue, tem Meilá. Então, por que a sequência da Braita, quando diferencia, menciona um caso que não tem Meilá, pula para o caso de Kodashim Kalim? A Braita falou que se o Cohen está sacrificando Kodashim Kalim, como o Shlamim, e ele sacrificou com o pensamento de Pigur, não tem Meilá no Zemurim. Ou seja, a carne, claro que não tem Meilá, a carne é Kodashim Kalim, santidade leve. Não tem Meilá, mesmo com relação ao Zemurim. Ou seja, o Cohen sacrificou o sangue com o pensamento de Pigur, e é proibido sacrificar esses Emurim. Então não tem a santidade de Kodesh Kodashim, não tem que ser sacrificado, então não tem Meilá. Então pergunta, Velitne Lifnezrika Moalim, Bolehazrika Emoalim. Então, pergunta por que a Breta teve que pular para o caso de Kodashim Kalim, para dizer um caso que não tem Meilá. Podia diferenciar entre os dois casos de Kodesh Kodashim, podia falar, o Cohen está sacrificando o Hatat. Não sacrificou o sangue ainda, tem Meilá. Sacrificou o sangue, mesmo com o pensamento de Pigur, não tem Meilá. Se a Breta discute com o Rav Gidel. Podia diferenciar assim. Por que quando a Breta menciona o caso que não tem Meilá, pulou para Kodashim Kalim? Vamos lá, a uva da Messaele. Leima Uiru Messaele Seifa Messaele Namereche. Então, pergunta. Da sequência da Braita, tem uma prova para outra lei de Rav Gidel. Rav Gidel também falou isso. Se o Cohen está sacrificando Kodashim Kalim e sacrificou o sangue com o pensamento de Pigur, não tem Meilá do Zemurim, porque os Zemurim não podem ser queimados no altar. Então, será que, assim como essa é a lei da Braita, isso é uma prova para a segunda lei de Rav Gidel, também tem uma prova do começo da Braita para curtir Kodashim? Tá? Assim como a gente vê daqui de Kodashim Kalim, que o serviço com o pensamento de Pigur é como se não aconteceu com relação à lei da Meilá de Kodashim Kalim, não, a proibição de Meilá não se recai sobre os Emurim. Então vamos falar também sobre o princípio da Braita. Se trata de Kodesh Kodashim e diz que se sacrificou com o pensamento de Pigur, tem Meilá. Talvez é como disse Rav Gidel, que o sacrifício do sangue foi com o pensamento de Pigur, é como se não aconteceu. Então a proibição de Meilá dos Kodesh Kodashim continua. Não, aqui não. Kodashim Kalim Psikalem, Ahalo Psikalem. Também não tem prova. Pode ser que a Braita concorda com o Rav Gidel. Pode ser que isso que disse a Braita. Que Quando Chico Dachim foi sacrificado como Pigur, a proibição de Meilá continuou. Pode ser, mas não tem prova. Ou seja, todo motivo que a Agmará sugeriu uma prova da Braita é por causa da pergunta que por que a Braita diferencia entre um caso de Kotche Kodashim que tem Meilá e o caso de Kodashim Kalim que não tem Meilá. Por que não diferencia entre dois casos de Kotche Kodashim? Falando assim, esse é o motivo, então não tem prova. Ou seja, pode ser que no caso de Kodashim Kalim, se o Kohen sacrificou o sangue com o pensamento de Pigur, a proibição de Meilá não se recai. A Breda falou isso claramente. Isso é uma prova para a segunda lei de Rav Gider. Pode ser que a Breda discute com Rav Gider e diz que no caso de Kotche Kodashim, se o Kohen sacrificou o sangue com o pensamento de Pigur, mesmo se foi com o pensamento de Pigur, a proibição de Meilá desaparece. Pode ser que a Breda discute com Rav Gider. Que mesmo se o Kohen sacrificou o sangue com o pensamento de Pigur, esse sacrifício do sangue é levado em conta e a proibição de Meilá não existe mais. Então, pode ser que exista uma diferença de Kodashim Kalim e Kotche Kodashim. Kotche Kodashim Kalim, que a proibição de Meilá não se recai com o pensamento de Pigur. E Kotche Kodashim, que a proibição de Meilá desaparece com o pensamento de Pigur. Também com o pensamento de Pigur desaparece. Pode ser que haja diferença entre Kotche Kodashim e Kodashim Kalim. Por que a Breda então não diz? No caso de Kotche Kodashim, se o Kohen não sacrificou o sangue, tem a proibição de Meilá. Se o Kohen sacrificou o sangue, não tem mais a proibição de Meilá. Então fala, Mará, a Breda preferiu mencionar Kodashim Kalim, que a lei é a mesma em qualquer caso de Pigur. Em qualquer caso que o Kohen sacrificou como Pigur, o Kodashim Kalim, a proibição de Meilá não se recai sobre os Zemurim. Então, Psica lei é uma lei geral, uma lei que se aplica sempre. Então a Breda preferiu mencionar essa lei do que diferenciar entre duas variações de Kotche Kodashim, se o sangue foi sacrificado ou não. Então, como a gente acabou de falar, pode ser que a Breda concorda com o Rav Gider, que se o Kohen está sacrificando e sacrificou como Pigur, Kotche Kodashim ou Kodashim Kalim, esse serviço não é levado em conta, então a proibição de Meilá não muda. Se é Kotche Kodashim, a proibição de Meilá continua como antes. Se é Kodashim Kalim, não tem a proibição de Meilá como antes. Mas prova da Breda não tem. Pode ser que a Breda diferencia entre Kotche Kodashim e Kodashim Kalim. Concorda com Rav Gider que se o Kohen sacrificou o sangue de Kodashim Kalim como Pigur, a proibição de Meilá não se recai sobre os Zemurim? Isso é uma coisa. Outra coisa, pode ser que a Breda discute com Rav Gider e diz Kotche Kodashim, tem a proibição de Meilá. Se na prática o sangue foi sacrificado, o ato do sacrifício do sangue foi feito, não tem mais a proibição de Meilá. Mesmo se o sacrifício do sangue foi com o pensamento de Pigur, o que faz com que a proibição de Meilá desapareça, de Kotche Kodashim é o sacrifício do sangue. No caso do Hadad e do Achá. Então, prova não tem. Isso eu falei, Guimarães, paramos aqui por hoje. Vamos ver a sequência da nossa Mishnah, como a Guimarães explica. E vamos ver um caso de Passul ou Sechiraim, com muito mais na vida. Até mais, amém.